o inverno, né? E por isso estamos nessa condição. Já é inverno. E é a cerração. Não é inverno, né? Oficialmente vai começar ainda semana que vem, mas já estamos na condição de inverno. E atenção, falando em inverno, um banho quente é uma delícia, né? JC Casa e Construção tem uma promoção relâmpago. Promoção relâmpago na JC Casa e Construção. Lançamento da Lorenzetti. Super chuveiro da Lorenzetti a R$ 89,90. R$ 89,90 da Lorenzetti, esse super chuveiro da promoção relâmpago. Mas corra e aproveite. É a promoção relâmpago de lançamento para as primeiras unidades apenas. Passe agora na JC Casa e Construção e adquira o seu chuveiro. E chega de tomar banho frio, né? Ou daqui a pouco tá quente, já fica fria a água de novo. Vai lá e super chuveiro, lançamento da Lorenzetti a R$ 89,90. Em realização desde março de 2021, o projeto da Associação Cultural Mônica Bonotto, Nossa Terra em Palavras, tem como objetivo valorizar, resgatar e divulgar o trabalho de escritores lagoenses. Neste segundo ano de pandemia, o qual ainda exige que as pessoas continuem se cuidando e fiquem mais tempo em casa, a ACMB viu a oportunidade de fazer este resgate incentivando a leitura de obras de autores locais. Mais tarde, planeja-se realizar um encontro em que os autores tenham contato com os leitores. O projeto tem um cronograma de entrevistas organizado para todo ano com autores lagoenses. Pode ir até, inclusive, o ano de 2022. Foi realizado um levantamento das mídias sociais de nomes de autores lagoenses e também com o apoio da Biblioteca Municipal Baltira Bittencourt. Mais de 50 nomes de autores foram identificados, incluindo os escritores já falecidos. O último entrevistado pelo projeto foi o lagoense Altamir Hoffmann de Souza, o Miro, o comunicador aqui da tua Rádio Cacique, há mais de 3 décadas e autor do livro Sem Cambalacho Nem Frescura, Isto é o Rio Grande Tchê. A obra apresenta receitas, curiosidades e peculiaridades da cultura gaúcha, sendo o resultado de pesquisa feita pelo autor, que, segundo Paixão Cortes, considera-se um escrivinhador. Vamos saber como ele recebe essa homenagem da associação, como é seu livro, se tem planos de escrever um novo, né? Onde encontrar para venda, se está à venda, a importância de registrar os fatos, os causos, a história de nossa região. Mais uma vez, muito bom dia, Miro, como está e como recebe esta homenagem da associação?
Bom dia, Aldoir. Bom dia, mais uma vez, aqueles que ligaram o rádio mais tarde, aqui no Conectado, né? Porque estamos aqui já desde as 5 da manhã. E é claro, a gente, quando a gente é lembrado assim, a gente tem mais a que agradecer, né? E se sente lisonjeado, como se diz, né? E a gente recebeu agora, então, recentemente, essa homenagem da Associação Mônica Bonotto, e que é coordenada, então, pela nossa amiga aí, a Melissa Bonotto, e que leva o nome da sua irmã aí, de saudosa memória, a Mônica Bonotto. Para quem não sabe, né, Alduir, a Melissa é irmã do nosso prefeito aí, o Gustavo Bonotto. E que desenvolve esse trabalho fantástico, né, que a gente tem proseado sempre com o Rudimar e também que está mais por dentro, já há muitos anos aí, a Associação Mônica Bonotto. E esse projeto que você está valendo agora aí também, né, em homenagear aí os escritores, né, os que estão vivos ainda e aqueles que infelizmente já nos deixaram, que são bastante, né, os principais, creio eu, que já nos deixaram, né? Mas faz parte da vida, né? Então a gente só tem a agradecer aqui, ser lembrado, né, Luiz? Mas eu estava falando aí em venda do livro, coisa e tal. Esse livro faz 10 anos que eu lancei ele, já faz mais de 10 anos. Lancei no rodeio aqui de Lagoa Vermelha, 27 de janeiro de 2011. Então já faz 10 anos e meio, né? Então o livro não existe mais para venda, né? Nem para dar de presente.
Acabou.
Acabou faz tempo. A gente tem pensado, de repente, quem sabe aí, né? Mandar fazer de novo, né? Mais uma batelada com o gaúcho. E na questão de escrever outro livro, faz tempo que tenho pensado, porque matéria a gente acaba aí pesquisando e arrumando. Eu já tenho bastante coisa armazenada. O problema é o tempo, né? Que para fazer um livro não é fácil, tem que ter... E a preguiça também toma conta da pessoa, a gente vai ficando velho, né? Mas vontade eu tenho.
Tem vontade de fazer mais um.
É. Quem sabe amanhã depois, né? Vamos ver. Esperar passar essa pandemia aí, né?
E da onde é que isso é? Mas a pandemia também é um bom momento de passar o tempo em casa, né? Escrevendo.
É.
Mas Da onde é que surgiu a inspiração? Aonde que tomaste a decisão de escrever?
Tem uma comigo, né? Às vezes as pessoas, eu imaginava, assim, e tem muita gente que imagina, né? A pessoa para escrever um livro tem que ter várias faculdades, tem que ser bem letrado, coisa e tal. Mas eu acho que não, né? Sabia que o meu pai com 2 anos de aula, 2 anos, ele fez 2 livros. Imagina, né? Meu pai com 2 anos de aula fez 2 livros. Daí acho que um pouco da minha inspiração aí, um pouco da minha... do incentivo foi porque meu pai fez 2 livros, né? E foi muito bem aceito na época. Daí mais tarde comecei a pensar nessa ideia também, digo, uma boa, quer saber da coisa? Vou fazer um livro bem campeiro, bem do meu jeito, né? E acabei fazendo, um apanhado aí, meio de tudo, né? Que você já tomou conhecimento, né? Ditados gauchescos, receita da comida campeira, de doce campeiro, muita coisa aí para as pessoas dar risada também, né? Que eu gosto muito de humor, de contar piada, que nem contei agora há pouco, essa aí do Rudimar, né? E daí fiz um apanhado meio de tudo. Mas, na verdade, eu não fiz muitos livros, fiz 500 exemplares, né? Uhum. E naquela época eu me lancei no rodeio, já mais da metade eu vendi no rodeio já, né? E depois, quando eu arrumei os patrocinadores, e quando zerou a despesa, ali comecei a doar os livros, né? Você estava de aniversário, eu digo, mas o que eu vou levar para o Aduir? Eu vou levar um livro, né? Eu acho que era um bom presente, né? Para quem gosta de uma leitura.
Sem dúvida,
é. E acabou se esgotando, né? Não tem mais. E agora que como ressurgiu de novo através dessa homenagem da Associação Mônica Bonotto, o pessoal quer comprar, mas eu não tenho. Não tenho mais nem para mim, como você diz. Então vou ter que dar um jeito, né, Aduir?
Fazer uma reedição.
Uma
segunda edição, livro.
Quero aproveitar o embalo para já agradecer também a homenagem que o Rudimar também fez nas redes sociais também, né? Para esse modesto peão do Rio Grande também aí, recitando aquela belíssima oração aí, né? Do Dom Luiz Felipe de Nadal, e que está no meu livro, aqui na página 10. Esse Dom Luiz aí, Felipe de Nadal, foi bispo em Uruguaiana, né? E que acabou morrendo num acidente aéreo lá no ano de 1963. Você acha que deve conhecer essa oração aí, que era muito recitada pela Olívia Osório no nosso programa da Rádio Fátima, né? Não sei se você lembra. Quando ela começava o programa, ela lia a oração lá, a prece do gaúcho.
Ah, a prece do gaúcho.
É. E o falecido Zé Mendes, ele tinha um programa na Rádio Farroupilha, de madrugada, e ele começava com essa oração também. Até eu imaginava, eu escutava a Olívia, digo, mas é da Olívia, será? Mas não, era desse cidadão aqui, chamado Dom Luiz Felipe de Nadal. E que o Zé Mendes, lá no início dos anos 70, né, pouco antes dele falecer, ele também gostava de declamar aí essa prece do gaúcho já na abertura dos seus programas da Farroupilha.
Agora é importante isso, né, até para deixar registrados os fatos, as histórias, os causos, enfim, e colocar no papel, porque daqui a pouco se perdem essas histórias, vão se perdendo. Se, né?
Tem muita coisa que as pessoas não sabem, principalmente os jovens de hoje, né, Aluir? Eu tenho aqui no livro também, sabia que o ex-deputado, inclusive, ele morou muitos anos em Vacaria, mas que era natural aqui de Lagoa Vermelha, Jarbas de Melo e Lima, né? Uhum. O ex-deputado Jarbas Lima, quando ele era deputado estadual, né? E ele batalhou muito lá para que o Dia do Gaúcho, que não era feriado, né? Não era feriado.
O 20 de setembro, não foi.
Para que fosse decretado feriado, e daí ele conseguiu a aprovação, né? E por isso que hoje o Dia do Gaúcho é feriado, graças ao ex-deputado laguense Jarbas de Melo e Lima, e que eu até coloquei aqui tudo, né, bem especificado aqui no livro, para que as pessoas saibam por que que agora é feriado o Dia do Gaúcho, uma vez não era, né? Graças a esse laguense aqui, né, diz, não, mas como o Dia do Gaúcho tem que ser feriado? Isso é muito bom para nós que somos gaúchos, né, dia 20 de setembro, né, Luiz?
Tanto que tem as atividades dos desfiles, né?
Então eu fiz um apanhado. A última carta que o Ney de Bertucci escreveu, né? Escreveu para o amigo dele, o Edson Dutra, né?
Ah, é?
Que é da tua terra, né? Ele escreveu aí e foi publicado no jornal aí, acho que o Correio Gaúcho, né? Na época ali, logo depois da morte do Ney de Bertucci, ele já estava, acho que, doente, com uma certa depressão, né? Ele estava com a saúde complicada. Ele escreveu a carta, né, para o
Edson Dutra, né?
Lamentando, né, que a tradição hoje está completamente desvirtuada, né? Os jovens de hoje, uma boa parte, não querem mais saber, né? Estão misturando as coisas. E ele lamentou nessa carta aí que ele mandou e pediu força para o Edson Dutra para que segurasse as pontas, né? Uhum. Para que não deixasse a tradição morrer. E eu coloquei também no meu livro aqui, né? Então, que nem você falou aí, né? Muitas coisas as pessoas não sabem, acabam esquecendo. Vamos passar limpo, né?
É, e teve um período ali que os serranos se encamparam aí, né? Uma mobilização muito forte, né? Quando surgiu o Tia Music ali...
Foi naquela época.
Os serranos levantaram uma bandeira muito forte em defesa do tradicionalismo naquela época e das músicas, principalmente. Então foi nesse período que o...
Que o Neide lamentava também, que era uma bateção de lata e em vez de música, né? E que não tinha nada de cultura e é verdade, né? É isso que ele também tentou repassar aí pro Edson Dutra, né?
Que coisa. É. Então tá tudo no livro, nesse livro. Agora vamos ficar na expectativa de que saia uma segunda edição, para quem, né, não leu ainda,
o pessoal me dá ânimo aí para mim. reeditar de novo, né, Luiz? Ou então, né, já escrever um outro aí e aproveitar esse mesmo aqui também, né? E passar limpo aí, porque sabe que se quer ficar bem informado, né? Leia, né? Uhum. Tira um tempo e leia, né? Eu tenho feito isso aí, eu sou meio relaxado, mas às vezes eu leio, né?
Perfeito.
As pessoas dizem, você é historiador? Não, eu procuro ler. Uma vez um amigo meu diz, eu gostaria que você contasse para a Rede TV a história da Lagoa Vermelha. Eu digo, não, mas os historiadores aqui na Lagoa é fulano e bertano. Não, Miro, mas você, eu sei que você sabe, você é mais rápido aí, não fica enrolando. Então, eu tive que ir lá na beira da lagoa, lá foi o pessoal da televisão lá gravar, e eu tive que contar a história da Lagoa Vermelha.
Altamir Souza, nosso querido Miro, escritor também homenageado pela Associação Cultural Mônica Bonotto. Muito obrigado pelo bate-papo mais uma vez aqui, cumprimentos por esse talento também que tem de reunir, escrever aí as ideias, de colocar no papel para que todos possam ter acesso. Obrigado, Miro.
Me permita para encerrar aqui 3 estrofes da minha biografia. Eu fiz uns versos aqui para a minha biografia, né? Coloquei 7 estrofes, mas selecionei 3 para encerrar aqui. Nasci entre o riacho e o banhado, lugar denominado Passo do Rincão. Lagoa Vermelha é o meu chão, pago abençoado que muito admiro. Altamiro, Ófamo de Souza, Miro, apelido que trago de nascência e sem frescura e nem luxo, eu sou apenas mais um gaúcho brotado desta querência. Falo um linguajar simples, procurando não falar muito errado, nem sempre muito afinado, o importante é ser compreendido, e não dá lá muito ouvido para quem considera como grossura. E repito, sem frescura e nem luxo, o palavreado desse gaúcho faz parte da nossa cultura. Por muitas vezes eu já disse, e muitas outras oportunidades, a maior riqueza é as amizades que sempre tenho conquistado. E por isso que me sinto honrado e parceiro, te peço se não for demais, não valorize as pessoas pelo que têm, mas pelo que são e fazem de bem, pois perante Deus somos todos iguais. Obrigado, Aldo.
Obrigado, intervalo, já voltamos.
O respeito é fundamental para que possamos coexistir em paz uns com os outros e entender que as diferenças nos fazem especiais. Cada religião tem as suas crenças.